São Paulo, 12 de março de 2016. Estamos aqui no contexto da MIT, da terceira Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. E a gente vai falar um pouco agora sobre o Sairá, especificamente, o espetáculo do Joan Pomerá. A gente pode falar eventualmente também um pouco sobre o Cinderela, mas nosso foco agora é o Sairá, assim, colocando ele num lugar assim, do espetáculo de maior repercussão entre a gente aqui, o pessoal que tem convivido esses dias, ou enfim. Isso vai ser discutido aqui, então a gente vai falar mais sobre isso. Eu sou Felipe Vidal, diretor, ator e colaborador sazonal da Questão de Crítica.
Eu sou Daniele Ávila Small, idealizadora e editora da Questão de Crítica.
Eu sou Patrick Pessoa, colaborador da Questão de Crítica.
Eu sou Mariana Barcelos, colaboradora da Questão de Crítica.
A gente já falou um pouco, né, no outro podcast sobre o Sairá da perspectiva, né, estética e tal, mas acho que o que é mais impactante é o poder do discurso, né? Aquilo que o Pomerá, em alguma instância, chama de ação, a palavra como ação, né? Ele falou um pouco sobre isso aqui nas discussões, enfim, quando ele falou sobre o trabalho, e falou dessa coisa da palavra como ação, assim, acho que é uma coisa, é muito concreto ali no trabalho do Sairá, né, do discurso político, enfim, aí falem um pouquinho disso aí, gente.
É, tem uma questão que, né, que aparece lá na crítica que eu escrevi, que é, a gente tá vendo essa peça agora, né, diante de tudo que tá acontecendo, dessa loucura que é até pensar em como lidar com isso. Então, tá ali na plateia do Sairá, naquele momento, vendo aqueles discursos, aquelas tensões, e as tensões excluídas daquelas discussões também, foi muito pertinente, mas, ao mesmo tempo, dificulta falar sobre o espetáculo, para mim, assim. Porque, em larga medida, ao longo do festival, eu me senti um pouco como algum dos personagens que questionou que eles parassem para redigir a Constituição enquanto cabeças estavam rolando pelas ruas. E eu tenho esse lugar, assim, também de tensão, né? A gente está aqui vendo peças incríveis, tendo conversas incríveis, mas sendo atravessado pelo bicho que está pegando aí fora, com essa loucura. É uma loucura o que
está
acontecendo.
É, pensar, né, a peça fala sobre isso, sobre discurso político, sobre construção, sobre mais até do que sobre revolução ou ideologias e tal, e a gente está sendo atravessado por uma histeria, né, dessa coisa. O discurso político virou um lugar assim, muito inconsistente, né, hoje em dia. E aí a gente fica fazendo essas analogias o tempo todo. A gente viu a peça no dia que o Lula foi, né,
conduzido coercitivamente até Congonha.
Pois é, então era uma coisa, enfim, não dá para dissociar do momento que a gente está vivendo e de pensar sobre. Mas acho que. Fala, Mari.
Pensando assim no meu impacto, na minha recepção do espetáculo. E como o tempo inteiro a gente se volta para a política, então queria falar um pouco de como a política aparece em cena, que não é um discurso político, né? Um discurso político de um artista tomando um partido ou falando alguma coisa nesse sentido mais militante do termo, né? De fazer uma peça política para dizer coisas. Mas é uma peça sobre política e sobre a forma de se fazer política, que acho que é onde a gente é pego assim, meio que desconcertadamente, né? Você tem uma peça na Assembleia ou num espaço legislativo. Então é a forma que vai se confrontando o tempo inteiro com você. Quer dizer, é o que está sendo dito, mas não como ele não apresenta uma ideia, um pensamento fixo sobre o que é ou de que lado ele estaria da política atualmente. Ele apresenta a complexidade que vem da forma de se fazer política. É com um bando de gente falando um bando de coisa. Então, essa forma, acho que o sobre política do Sairá está muito na forma de mostrar os mecanismos e como é que a coisa se desenvolve paralelamente aos acontecimentos históricos, né? O mundo está lá fora explodindo, mas o fazer político tem uma burocracia, tem uma hierarquia, tem uma organização, e essa organização vai... A mim, o impacto é dentro dessa organização, assim. É, como operar legislativamente enquanto as pessoas estão arrancando as cabeças umas das outras na rua, e como é que a política não, também não dá conta de parar, né? O fazer político não dá conta de falar, peraí, não posso interromper a minha sessão para colar a cabeça de ninguém, porque isso também não vai rolar, né? Então acho que essa perspectiva da forma no Sairá, eu acho que a potência, né? A potência da peça está no sobre política e sobre a forma de se fazer política. E aí ela vem nessa perspectiva de ser uma peça que trata da Revolução Francesa, mas nesse lugar de como se faz política na Revolução Francesa, e ela consegue atravessar o tempo, porque ela não é uma peça sobre o passado, né? não é uma historiografia da Revolução Francesa, mas também não é uma peça totalmente no presente. Ela consegue articular um entre, assim, pela forma.
Mas eu acho que tem uma questão de fundo que diz respeito ao nascimento das democracias modernas. E isso se dá quando as pessoas entendem que o princípio fundamental é o princípio da igualdade. E só dá para entender que o princípio fundamental é o da igualdade quando você reconhece as profundas desigualdades que existem. Então eu acho que o ponto de partida, inclusive o ponto de partida da fábula da peça, diz respeito à necessidade de construir uma igualdade real e não uma igualdade abstrata. E o que é interessante é que nessa tentativa de construir uma igualdade real, as desigualdades aparecem corporificadas nos discursos desses três estamentos sociais, que são o primeiro Estado, o clero, o segundo Estado, a nobreza, e o terceiro Estado, o povo comum, né? E a gente continua, de alguma forma, pensando em 2016, operando com base nessa sociedade estamentada, né? A gente continua tendo um primeiro Estado que se fortalece com o crescimento do neopentecostalismo. A gente tem uma nobreza, que é a nossa mídia, que são os nossos grandes empresários, e a gente tem o povo, que precisa brigar a duras penas para poder participar da discussão. Mas a articulação entre o primeiro Estado e o segundo Estado, lá atrás e hoje, continua deixando o povo sem voz, né? Então, para mim, o que foi muito forte foi ver como é que se constituiu a Assembleia Nacional Francesa, quando as pessoas falaram, olha, a representatividade numérica dessas pessoas é a representatividade que elas vão ter na Assembleia Nacional. Você não pode ter 80% das pessoas do terceiro Estado tendo uma representatividade de 10% na Assembleia, que é o que acontece no Congresso Nacional hoje. E para que isso se mantenha, é fundamental não haver de fato política, não haver de fato discurso político, só haver propaganda. Então é muito bonito, muito forte ver no teatro a constituição dessa verdadeira política aparecendo. Porque o nobre também tem uma posição a defender, o padre também tem uma posição a defender, o povo também tem uma posição a defender. Só que essas posições têm que ser politicamente consistentes, não baseadas na mera propaganda, na mera criação de dicotomias idiotas, né? Então, eu acho, ao contrário do que muita gente disse, que os discursos que o Pommerat constrói e põe na boca desses diferentes atores sociais são muito sofisticados, são muito complexos.
Bastante complexos. E você falando aí, a gente está falando, né, do momento que a gente está vivendo aqui no Brasil e tal, mas isso é uma questão para o mundo inteiro, né? Tanto é que ele não está falando de uma abstração completa, nem só da Revolução Francesa, ele está falando também da França daquele momento, da Europa desse momento, do mundo nesse momento, da questão da política, né? Eu acho que ele não toma nenhum partido, né? Como
porque
você falou,
mostrar a complexidade da coisa, que é o que
exatamente
acho que é o
que é
mais interessante,
a crise desse sistema, né? De alguma maneira, como é que se dá, né? Para onde a gente vai a partir daí, né? Se está, né, preso nisso que o Patrick estava falando, assim. Por isso que eu acho que tem essa potência tão grande da peça, assim. Eu acho que os discursos e o texto mesmo dele é muito, muito sofisticado, né?
E como... É denso, né? E aí vai revelando a complexidade pelos caminhos daqueles personagens, que são figuras anônimas, né? Porque eles... Eu não gravei os nomes, mas porque também não tinha figuras históricas ali. Danton não está ali na Revolução. Então são sujeitos anônimos e eles trocam de lado, né? Tem uma galera que vai se repensando durante a peça e esses personagens passam para outras posições, inclusive na plateia, né? Que eles estão na plateia e aí tem os atores que começam do lado esquerdo e no final eles estão do lado direito gritando o contrário do que eles disseram e era o mesmo personagem. Então, muito de mostrar camadas. Assim. É, acho que isso do discurso é que depois de 4 horas e tal de peça, você começa a... coisas que você já ouviu em outras bocas e vai sofrendo algum apagamento, assim, é um cansaço, né?
Sim.
Não da peça, mas das palavras.
É a própria questão da participação política e da militância, né? Se você for ver, assim...
Você tem que resistir.
Você tem que resistir, exatamente, porque é árduo, é chato. É, pois é, a Dani fala na crítica e a gente tem muito pouco... Aí, voltando para o Brasil, a gente tem muito... As pessoas têm muito pouca resistência, paciência para perseverar, né, numa construção de uma
política.
De uma política e acaba ficando, né, quem tem... Né,
é massacrante, né? É massacrante.
Sim.
Né, é como 4 horas e meia lendo legenda. Né, tem uma... É muito difícil de você continuar, por mais que você queira, é muito difícil de você continuar. E isso me pegou também ali na peça, assim, porque eu acho que é análogo. Assim,
né? Eu acho que é o esgotamento do embate político, porque ele aparece também, enfim, cotidianamente. Você fica esgotado do embate, ou um momento extremamente tenso, por exemplo, na peça vem aquela senhora que não consegue mais chamar a Assembleia Nacional, que agora é nacional e continua chamando Assembleia dos Estados, né, dos Estados Gerais, e o cara vindo lá de fora, assim, eles estão chegando, vocês não estão seguros aqui dentro, e ela, Assembleia, você vai também dando uns murros em ponta de faca, né, aparecem umas pedreiras no meio do caminho dos discursos, das pessoas que não conseguem ali estar no fluxo. As pessoas não estão no fluxo, você está tentando, as pessoas não estão, você tentou.
Mas para além dessa dificuldade, né, quem já participou de qualquer assembleia política em qualquer lugar sabe que você tem que ter uma resistência muito grande para ouvir posições antagônicas, posições que às vezes são totalmente inconsistentes, palavras de ordem estúpidas, mas você tem que ficar ali, né? E o Pomerat te obriga a ficar ali. Mas o que eu achei muito bonito mesmo nessa peça é que é quase como se ele quisesse apresentar a democracia em estado nascente, né? A democracia nascendo. Porque a democracia está sempre no futuro. A democracia é um ideal irrealizável. Não existe um regime democrático, né? Existem regimes que assumem a tarefa de construir no futuro a democracia. E a gente está sempre devendo alguma coisa. A gente está sempre correndo atrás desse ideal que não se realiza. Agora, o que é maravilhoso ali é que, para que esse ideal possa se concretizar, os discursos, eles têm que ganhar corpo, eles têm que atravessar as pessoas. As pessoas precisam ser tomadas por determinadas posições de fala. E é isso que acontece, porque uma peça com 20 atores, mais não sei quantos figurantes que representam participativamente as pessoas da Assembleia, tem uma unidade de atuação que eu nunca vi. Que é extraordinário. Né? Você nunca diz assim, o cara está fazendo mal. Não se trata disso. Não tem ninguém fazendo mal porque todo mundo está sendo atravessado. Eu não sei como é que o cara conseguiu dirigir isso. Né? A gente viu a peça do Valir Korvitsky ontem e ali tinha muita gente fazendo mal. Né? Não se trata de renome internacional. Como é que você chega nesse lugar de botar 30 pessoas sendo atravessadas?
Eu acho que tem, né, tem essa coisa do discurso e né, assim, de todo mundo comprar o barulho de fazer do discurso, uma questão ali do discurso político, no caso, tal, e um pouco como ele articula as palavras, né, assim, acho que tem uma sedução por isso, assim, acho que os atores também só conseguiriam estar nessa peça se eles estivessem nesse lugar, porque o que é a vedete da coisa é o discurso, é o que eles estão falando ali, é a articulação que está rolando, não é uma vaidade do ator, eu estou fazendo o rei, eu estou fazendo o cara não sei o quê, né? Até é isso, né? Eu acho que a única figura que, aliás, é muito um personagem muito interessante dentro da dramaturgia é o rei, né? O Luís XVI. E tem uma coisa, né, assim, um pouco na linha do herói grego, só que é uma espécie de anti-herói, né, assim, ele ali é muito interessante o que rola com ele, mas os outros personagens são personagens que, como a Mariana estava falando, você não lembra o nome, eles estão representando ali posições políticas, discursos e tal, então acho que isso é um jogo sedutor, né, pro ator também, você falar assim, você vai falar isso, você tem esse tanto de texto, e tem uma coisa assim que eu costumo falar um pouco da obra do Crimp, né, assim, de ter, como é muito verborrágico, né, que às vezes massacra as palavras, repete, é repetitivo, mas isso faz parte do discurso, né, é construído dessa maneira, assim, aí vira melodia, vira música em alguma instância.
Vira vetor, assim, né, vira, vai pro corpo, não vai mais pra sua cabeça, aquela coisa já tá batendo no seu coração, né, já tá batendo em outra parte.
É, a tal da ação, assim, que ele falou, né, trabalhar como...
E eu acho que ali tem aquele elemento passional da política, que realmente é muito difícil de fazer, né? Não é só discutir política, mas fazer política institucionalmente é movido a muitas paixões. Assim. As pessoas estão o tempo todo implicadas em corpora, eles brigam o tempo inteiro, né?
Sim.
Zilhões de cenas que eles estão se empurrando, se batendo, se xingando. E aí eu acho que ainda surgem as falas soltas. Vão muito para qualquer lugar, assim, muito universais, mas não sei se universal é a melhor palavra, mas que chegam para a gente como: você tá falando, cara, você não tem amigo, indignação seletiva, tudo gritado dos assembistas, da plateia, das pessoas que não estão no púlpito, e os discursos do púlpito vão sendo interrompidos por essas frases que a gente escuta o tempo inteiro, né? Isso também é mobilizador, assim, também dispara. Também é pólvora, né?
Sim, mas eu acho que tem uma magia que é muito rara e que tem a ver tanto com a ocupação do espaço, quanto com a direção dos atores, quanto com a construção do texto, que é o fato de a vedete, efetivamente, para mim, do espetáculo, não ser nem os discursos, mas ser o modo como discursos atravessam corpos.
Aham.
Né? Então eu entendo... que, por exemplo, um cara que fez uma análise brilhante do espetáculo, que foi o Nuno Ramos, que falou lá depois do espetáculo, reagiu espontaneamente ao espetáculo no dia em que eu estava, ele chamou muita atenção para esse fato, né? Como é que essa palavra se faz corpo e como é que isso interessa para ele, mesmo que, na opinião dele, os discursos não fossem assim tão interessantes, né? Discordo totalmente da opinião de que os discursos não são interessantes. Os discursos seriam interessantes mesmo que eles fossem ditos de uma forma neutra.
Uhum.
Né? Seria um teatro dialético bom, mas ali é um teatro performático fabuloso, porque ao fazer com que os atores sejam atravessados e ao colocar diversos atores figurantes nas laterais da plateia, no meio do público, ele cria uma espécie de fricção magnética e todo mundo quer falar.
Sim.
Você sai do teatro querendo ir para a Assembleia Nacional, uma coisa que você acha ridícula, que você associa com interesses privados e mesquinhos, e ali você entende que a política é um negócio do caralho e que é uma pena que a gente não ocupe mais o lugar de fazer política.
Eu acho que eles têm essa coisa de trabalhar assim, tem as posições de cada um, que eles vão mudando e tal, mas em nenhum momento eles ficam fazendo o cara de direita ou o cara de esquerda. Eles estão falando aquele discurso ali, não trabalham com a caricatura ou com qualquer... Né? Embora, às vezes, as figuras sejam engraçadas, né? Com aquelas perucas, com aqueles cabelos a caju, como os políticos de hoje em dia, assim, mas isso passa batido. Isso talvez seja até só uma maneira de aproximar, né, de uma assembleia contemporânea, de alguma maneira, assim, que te coloca um pouco mais dentro, mas os caras não estão ali fazendo não, eles estão ali para resolver a parada, né, naquele momento, assim, não tem uma falácia como em alguns, né, quando você vê, assim, não é a TV Senado, não é a TV Câmara que você vê ali que tem um blá blá blá.
Mas o que eu acho que é genial é que eu me lembrei de discursos que eu já vi na TV Senado, na TV Câmara, que tinham essa eletricidade.
Sim.
Né? O que é extraordinário nessa peça é que todos os discursos têm essa eletricidade. E isso é o privilégio da arte.
Sentido,
né? O mundo da arte é muito mais radical que esse mundinho real que a gente vive. Agora, me lembrou de falas que eu já vi. Eu lembrei imediatamente de falas da Jandira Fegali. Me lembrei do discurso de posse do Lula. Uhum. É um negócio assim completamente atravessado. Né? O negócio é não ter mais fome nesse país. Sabe?
Uhum.
E a ponto de se emocionar, né? Não é o lugar da retórica, né?
Uhum.
É o lugar de uma verdade corporal.
É imersivo,
né?
Não é
o lugar da urgência,
da opinião, né? Você está imerso na coisa.
Uhum.
Acho que essa coisa que o Patrick falou de... Porque tem uma... Ele, querendo ou não, a Assembleia, enquanto Assembleia, e não enquanto vários sujeitinhos, mas enquanto Assembleia, ela está tentando propor outra coisa para aquele país. Ela passa a peça inteira tentando explicar para o rei o que é para ser feito, né? Ela está em alguma oposição diplomática, porque sabe que o cara tem o poder absoluto, monarquista, mas ela está tentando, mesmo com todos esses sujeitos de conservadores lá dentro, a tentativa é de um lugar melhor da política no país, de um desabrochar democrático, mesmo com aquela figura de rei que está ali perdida, né? Sai rá, dizendo que vai ficar tudo bem.
Quer dizer,
sabemos que não.
Mesmo com o fantasma do Roberto Marinho assombrando o nosso país, que é um análogo ao Luís XVI, né? Quer dizer, quando a política se instaura, só resta essas figuras perderem a cabeça. Então eu acho, eu espero que hoje eles estejam dizendo sai rá, tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, a gente vai fazer um golpe, a gente vai prender o melhor presidente da história desse país e os coxinhas todos vão ficar felizes, mas as cabeças desses caras vão rolar. Pode escrever que vão rolar. William Bonner, aguarde o seu momento. Arnaldo Jabor, aguarde o seu momento. Ali Camel, aguarde o seu momento.
Esqueceu do William Vack.
William Vack, aguarde o seu momento.
Que é o mais sinistro de todos, né? Mas
eu acho que tem uma coisa que eu acho que a última coisa que eu pensei que poderia falar, não sei quanto tempo a gente já está aqui, mas é que sobreviver ao patético que é também, sabe? Tem uma hora que é patético o que as pessoas estão fazendo, é tão patético que eles jogam um iogurte na cabeça da pessoa e farinha, tipo, é bufônico, é ruim, você tá ali falando, não tô acreditando que eu vou passar por esse negócio. E é na sobrevida, entendeu? É quando ficou ridículo demais, quando ficou patético, amanhã temos, né? Passeata patética, mas é depois disso que você começa um treco. É depois do... vai ter que botar a mão aí no lixo. É ruim pra caramba. Você vai estar do lado do pastor. Você vai ter que falar o negócio.
É o depois, né?
É o depois que aquilo ali, entendeu? É depois dos conservadores. Não é parei aqui, é... Tá patético, vamos pra cima. Há de se ter muita resistência pra fazer isso.
Nunca... você vai ter uma democracia constituída, né? Eles cortaram a cabeça de uma porrada de gente na França. Poucos anos depois veio a restauração, veio Napoleão, depois veio Napoleão III, né? Quer dizer, a coisa nunca se estabelece numa democracia, só se estabelece numa teocracia, numa monarquia absoluta. Então, assim, a gente está na luta, e essa é a luta. Agora, tem que identificar os inimigos. E não tem conversa com esses inimigos. E esse é o limite da democracia. Né? Tem aquele filme do Woody Allen que uma amiga dele fala: ah, amanhã os neonazistas vão sair aqui em Nova York fazendo uma manifestação. Vamos lá fazer uma contra-manifestação. Ele fala: eu não vou fazer uma contra-manifestação contra neonazista. Eu vou levar meu taco de beisebol para quebrar a cabeça. Não tem conversa com neonazista.
E tem uma coisa na dramaturgia, né? Da história e do espetáculo, que eu não sei se... Não Assim, não sei se eu tiver errado, depois a gente apaga essa parte. Não, mas tem uma coisa que começa com a proposta dos impostos, né? De colocar impostos, né, sobre o clero e a nobreza, não é isso?
Ou seja, de distribuir igualmente os impostos. É um princípio de igualdade aplicado às finanças.
É, começa, né, com uma reforma tributária, é, com a proposta de reforma tributária.
Ou seja, empresário também tem que pagar imposto.
Exatamente.
Não é só a classe média que paga imposto, os empresários também pagam.
E aí, para melar o jogo, eles vêm com a regra que nunca foi colocada em prática, que é que tem que, então, convocar as assembleias locais, não é isso? E aí é que tem o desvio, né? A intenção deles não era o que aconteceu depois.
É, quer dizer, assim, eu acho que a ideia é que as elites, como estratagema para não perderem os privilégios, decidem consultar o povo.
Pois é.
Achando que vão conseguir manipular o povo.
É exatamente isso.
Só que naquela época não tinha televisão. Né? Assim, o poder da televisão é uma mudança que dificulta muitíssimo, em relação ao tempo da Revolução Francesa, a existência de uma democracia. Porque é um instrumento de manipulação do povo pelas elites que querem manter os seus privilégios, fazendo com que o povo acredite que está falando em seu próprio nome.
É.
Né?
É.
E hoje não tem mais só a televisão.
É, não, hoje tem as redes sociais, que são um contraponto, nos dois sentidos, né? Da histeria louca e de poder ventilar mais informação. Mas o que faz também com que a televisão perdeu completamente o pudor e virou uma coisa ostensiva, louca, né? Como em nenhum momento, né?
Assim, da nossa
vida, abertamente, abertamente é uma coisa, assim, né? É uma manipulação aberta, assim, sem pudores nenhum, assim, né? Então isso faz também com que, né, o momento a gente fica, né, muito bolado, mas ao mesmo tempo também é um momento, né, assim, né, de coisas que a gente nunca viveu até hoje. O que vai acontecer daí, né?
Eu fiquei pensando no paralelo do que a gente escuta desses movimentos na rua atualmente, com mais energia, né? E como que o povo é retratado na peça, porque ele é narrado. As ações do povo estão narradas como coro ou como, sei lá, como se o povo fosse o herói grego, né? Fulano matou Cicrano, alguém avisa. E lá era assim, o povo era avisado do que o povo estava fazendo. Então o povo tem um protagonismo ali quando ele diz, andou não sei quantas cidades, matou o delegado, soltou os presos políticos, veio mais não sei o quê, jogaram bomba onde está sua mulher. Quer dizer, está narrando a caminhada do povo, é dar um protagonismo ao povo. Se a gente pensa na lógica da tragédia, né, de quem narra. E eles estão fazendo, inclusive, aquelas cenas de sanguinárias pelo meio do caminho. Né? Tem umas descrições extremamente detalhistas de tortura. Né? E em algum momento o povo é comparado aos justiceiros dentro da Assembleia. Né? E a gente vê esse discurso muito colado com a galera que está na rua agora, junto com os justiceiros mesmo, os malucos que estão por aí matando pessoas, mas de chamar as pessoas de vândalas e de justiceiro, o povo que está promovendo uma revolução, porque eles estavam sendo classificados como isso, justiceiro, vândalo, essa babuja e blá blá blá. E aqui a gente também tem essa né, a mídia também cola nessas pessoas.
Ou seja, você concorda comigo de que a democracia também se constrói no limite do diálogo.
Sim, é evidente.
Né? Assim, um dos pressupostos fundamentais da democracia é que você precisa estabelecer limites claros para esses espaços onde é possível o diálogo. Não é possível o diálogo em qualquer lugar, por isso que existe uma coisa como a Assembleia Nacional. Aqui é possível o diálogo. Com pessoas que aceitam esse jogo é possível o diálogo. Com pessoas que não aceitam esse jogo não é possível o diálogo, e essas pessoas precisam ser excluídas das posições de poder. Então, uma instituição como a Rede Globo não aceita o diálogo. Não, uma instituição como a Veja, como a Editora Abril, não aceita o diálogo. Então, o que que o Estado Democrático tem que fazer? Propor leis de regulação do cartel midiático. Distribuir a possibilidade de diálogo entre muitas pessoas, né? E isso acontece na peça.
E a gente fica lá olhando.
E a gente acha incrível.
E a gente moraria lá.
Moraria naquela peça, exatamente.
Moraria naquela peça.
E aí, gente? Eu acho que dá muito pano pra manga, né? A gente podia falar, a gente já falou um pouco também da coisa, da encenação, do quanto é redondo, do quanto tudo é muito bem conjugado, né? A cenografia com o trabalho que é feito dos atores, a própria proposta de, né, de espaço, né? Que é o fato de ter um palco italiano, mas ao mesmo tempo colocar atores na cena que colocam uma espécie de arena, né? Difusa ali como espaço que é. Então isso tudo é muito potente, mas a gente já falou um pouco nos outros podcasts. Alguém quer falar mais alguma coisa? Que eu acho que a gente já...
Não deixe de ver Sairá. Joel Pomerá.
E vem aí o 2, né?
Sairá 2.
É. Esse é o Sairá 1, fã de Louis, né? O fim do Luiz, aí vem o 2. Aí vamos ver o que, que vai rolar.
Vem o 2?
Vem.
O dois. Eu queria só falar daquela imagem maravilhosa que acaba a peça, jogando assim no... É muito bom, né? Aqueles oficiais que não são o rei, terminando a coisa toda, tentando, porque eles não acertam uma bola.
Não tem nem caçapa,
não,
né?
Não tem caçapa.
Não, tinha sim.
Não,
aquilo é
não
milhar.
Tem. Não tem caçapa, é ótimo isso, essa imagem, é uma mesa sem caçapa. Por isso que eles não acertam.
Lá na França não existe esse duca.
Mas a bola não cai?
Não, você tem que acertar, são 3 bolas. Você tem que jogar uma bola para bater numa e no outra. O jogo é assim, é tatá.
Então corta isso.
Não, mas é maravilhoso, mas a imagem é maravilhosa, que o rei passa o taco adiante. O peru não tá mais com o rei.
E tá no povo.
Né? E os caras estão achando que tá ali.
Ou seja, tem que castrar os papais da nação. É isso aí que a gente precisa mesmo. Até agora. Abaixa o pai.
Tá muito, né?
Com essa fala revolucionária de Patrick, terminamos, é isso?
Terminamos. Vamos continuar conversando depois.
Foi.